Novo Normal. Um podcast semanal sobre positividade, sucesso, liderança e empreendedorismo. Com a autoria de Fernando Ilharco.
Começamos esta semana a falar sobre a conversa das pessoas de que toda a gente gosta. Olá, Fernando.
Olá,
bem-vindo.
Sônia Santos. Viva, boa tarde. É isso mesmo.
Então vamos conversar sobre essa conversa.
Sobre essa conversa. O que é que dizem? Como é que são as pessoas que toda a gente gosta? Porque ser alguém com quem se gosta de estar em si mesmo é positivo, não é? Dá sentido de pertença e tudo isso. Mas não é apenas isso. Porque no mundo profissional, como nós sabemos, hoje a colaboração é a chave. Não é? E ser educado, agradecer as atenções, agradecer as ajudas, as grandes ajudas, as pequenas e as muito pequenas. Um obrigado cai sempre bem.
Sim, sim, é verdade.
Não é? Mas nem toda a gente é a maior simpatia do mundo.
Também é verdade.
Mas, diz hoje a ciência, todos podemos melhorar no relacionamento social. Todos podemos melhorar. Todos podemos ser mais bem-vindos e mais ouvidos. É uma questão de praticar e de saber o que fazer.
Ok, e o que fazer?
Ora bem, ser simpático, agradecer sim, mas aqui vão mais uns tantos conselhos referidos por Bill Murphy na revista Inc., que são conselhos baseados nas ciências comportamentais, que defendem como ser então mais eficaz na sociabilidade. Devemos elogiar claramente os outros quando venha a propósito, mas não exagerar, porque cai mal.
Sim, e até porque a pessoa diz, desconfia logo, não é? Ora, quando vem muito elogio,
o que é que
do nada.
Me vai pedir?
Exatamente.
Devemos mostrar também que entendemos os outros. Por exemplo, imagino que estejas incomodado com a situação, mas quando quiseres, posso ouvir-te, vamos falar um bocadinho sobre o assunto. Toda a gente gosta de ser compreendida. Outro conselho, partilhar informação. Não guarde informação útil aos outros. Partilha. Porque hoje, e ao contrário do ditado, poder não é ter informação, é partilhar a informação.
Uhum.
É partilhar e ter alguém que nos ouça.
Faz muito sentido.
Isso é que é poder. Prepare-se e fale com confiança. Não é preciso dourar as coisas. Se é mau, é mau. Mas não deixe a ansiedade dominar a conversa. Prepare-se, esteja confiante e peça colaboração. Porque uma pessoa confiante e calma faça um problema já é a meia solução. Trate os outros pelo nome.
Isso comigo é difícil.
Pois é.
Porque eu sou muito baralhada com os nomes.
Mas resulta, é um truque, dá muito trabalho, evidente, mas você quer ou não ser mais ouvido, não é?
Ora bem.
Mostre confiança nos outros, delegue. E aqui ali diga, confio a ti, vai correr bem, vamos embora, faz um bom trabalho. E mais, lembre-se e lembre aos outros que, de facto, o que faz a diferença é o nosso trabalho. É a equipa, não és tu, nem sou eu, somos nós.
Ora bem.
Histórias inspiradoras, desempenhos excepcionais, o novo normal.
Ao bom, ao excepcional e no meio, o que é que fica? Alô, Fernando, boa tarde.
Viva, Sónia, boa tarde. Costuma dizer-se que o bom é inimigo do ótimo, não é? Porque o problema é que estamos bem e por aí ficamos. Logo, não chegamos ao ótimo. Uma das investigações mais rigorosas sobre este assunto foi levada a cabo pelo universitário sueco Anders Ericsson, que investigou o que se passava na Academia de Música de Berlim, que é uma escola que tem gerado músicos de topo mundial. E a questão da investigação foi esta. Por que razão alguns violinistas são melhores do que outros? No estudo realizado, os investigadores estudaram três grupos de violinistas. Lá está. Os excelentes, com potencial de serem de topo mundial. Os violinistas muito bons, mas não de topo. E o terceiro grupo, os bons violinistas, mas mais comum. Portanto, os três grupos que a Sónia referiu mesmo no início desta nossa conversa, os excelentes, os muito bons e os bons. Os grupos foram investigados em detalhe, idade, início da prática do violino, concurso em que participaram, professores que tiveram, horas de treino, esforço, rotinas, etc. E geralmente o percurso dos violinistas nestas três categorias, excelentes, muito bons e bons, era semelhante. Todos, em geral, começavam a prática mais ou menos aos 8 anos de idade, 7, 8, 9 anos de idade, e decidiam ser músicos profissionais pelos 15 anos. Todos praticavam, todos dos três grupos, mais ou menos 50 horas por semana. Então, porquê é que apenas alguns eram excepcionais? E a resposta estava no que faziam na prática concreta que tinham. Porque, reparemos, os violinistas de topo, os excelentes, metade do tempo que praticavam, portanto 25 horas numa semana, era para melhorar aspectos específicos.
Não era só treinar por
não
treinar.
Era, não era, okay. Exatamente, porque gostavam muito, estavam a tocar uma música muito bonita. Aspectos específicos, e faziam isto geralmente ao fim da manhã. O grupo dos violinistas mais fraco, que eram bons, mas era o mais fraco dos três grupos, fazia isto apenas 9 horas por semana. E geralmente ao fim da tarde, quando já estavam muito cansados.
Uhum.
Aos 19 anos de idade, os violinistas de topo tinham mais de 7.500 horas deste treino específico. E face a menos de metade destas horas do grupo menos bom. Portanto, foi isto que fez a diferença. E um comentário final, para vermos bem que tipo de prática leva à excelência. Para os violinistas de topo, tocar em público era menos exigente e menos estressante do que o treino que faziam ao final da manhã.
Aquele tal treino esforçado,
exatamente,
não é? Para melhorar as questões específicas.
Exatamente. É porque essa prática específica no violino, e hoje descobriu-se, em qualquer outra atividade em geral, é hoje considerada o método dos profissionais excepcionais.
Portanto, temos que aprimorar onde temos mais dificuldade.
Aspectos específicos, sim. Uhum. Ou que já fazemos bem, mas é possível ainda ir um bocadinho mais longe. Mas não é tudo em geral. Aspectos específicos.
Ok.
Em detalhe.
Muito bem.
Histórias inspiradoras, desempenhos excepcionais, o novo normal.
Desde pequeninos, que estamos, enfim, habituados a ouvir, pelo menos os meus pais faziam isso e com certeza que os seus também, e hoje faz isso aos seus filhos e aos seus netos, que é não se boceja, enfim, em frente às pessoas, não é? Há que saber onde possamos bocejar. Mas o Fernando Ilharco hoje vai, enfim, por outro caminho, onde é que realmente podemos e devemos bocejar. A ciência tem coisas a dizer sobre isto?
Coisas espantosas. Olá, Sónia.
Olá, Fernando.
É isso mesmo, não é? E se em criança ouvimos muito isso e em adultos dizemos às crianças, não podemos andar por aí a dizer ao nosso colega ou ao nosso amigo, é pá, não bocejes, que isso é mal criado. Bem, mas lá que é. No entanto, é isso, não é? Hoje em dia há situações em que a ciência refere que é esperado que se boceje e se deve mesmo bocejar. Por exemplo, vamos ver. Numa boa relação, numa boa conversa, costuma acontecer aquilo que se chama rapport, não é? Uma sensação de sincronia entre as pessoas.
Uhum.
Há um fluir harmonioso, os gestos, as expressões, as emoções ajustam-se, as de uns e de outro. E esta atenção mútua, positividade de ambas as partes, leva a uma boa coordenação. Isto tem uma base química, uma base neural, cerebral. No cérebro são os chamados neurónios espelho e as células fusiformes que coordenam a ação física das pessoas, entre outras, que estão envolvidas neste rapport. Assim, por exemplo, nós vamos conversando, vamos passeando e bocejamos. Acontece, de vez em quando acontece, não é? Mesmo a nós que somos bons, não é? E a seguir, dali a pouco tempo, isto é que é curioso, o seu amigo, a sua amiga também vai bocejar. Acontece, e diz a ciência, e é bom sinal. Tal como o riso ou o sorriso, o bocejar também é contagioso.
Uh-huh.
Numa obra interessante de um investigador americano chamado Eric Barker, a obra chama-se Barking Up the Wrong Tree, ainda não está traduzida para portuguesa, mas o título seria A Ladrar a Árvore Errada.
Uh-huh.
Pergunta ele de uma forma assim, algo irónica e provocadora. Quer saber que amigos tem? Então, boceje. Porque quanto mais depressa o seu amigo bocejar, isto é, quanto mais contagioso for o seu bocejo, mais ele é seu amigo.
Isso é muito bom.
Em investigações várias sobre o contágio no riso, no sorriso e no bocejar, não é? Mostrou-se mais forte e mais rápida este contágio, primeiro, entre pessoas da mesma família. Depois, entre amigos. A seguir, já com uma distância, entre meramente conhecidos. O bocejar já é menos frequente. E, finalmente, entre estranhos, onde o bocejar de volta é menos frequente ainda. E há mesmo um último caso, e agora voltamos ao início, quando é que se deve bocejar ou quando não bocejar pode ser complicado. Há mesmo um caso que é perigoso.
Ui.
Um estudo da revista científica Personality and Individual Differences mostra que os psicopatas, pessoas sem empatia e sem cuidado pelos outros, tendem a não bocejar de volta.
Pois.
Ou seja, você boceja, a pessoa com quem está a conversar olha para si e não boceja de volta. Cuidado.
Pois.
Pode acabar
mal. Psicopata.
O novo normal de Fernando Ilharco na Renascença.
Já cá está então o Fernando Ilhar, que eu hoje estou muito curiosa com a nossa conversa, porque eu tenho, isto é uma questão, enfim, muito pessoal, a ideia de que nós temos alguma dificuldade em perdoar, que somos muito... E estou a falar de coisas do dia-a-dia, portanto, lá está a asneira no trânsito, o colega que devia ter feito uma coisa e não fez, parece que todos nós gostamos logo muito de apontar o dedo e, pois, e aquela coisa de falar mal, não é? Pronto, mas o Fernando hoje vem dizer-nos que as pessoas estão predispostas a perdoar. Não sei se o contexto será o mesmo ou não, mas vamos ouvir então.
Estou curiosa. Claro, claro. É uma boa questão porque uma parte será o mesmo contexto e de facto é isso. Há uma investigação que indica que as pessoas têm esta predisposição em geral para perdoar. É um estudo feito pela Universidade de Yale nos Estados Unidos, pela Universidade de Oxford e pelo University College de Londres. Nós, quando nos damos com os outros, diz este estudo, tendemos a ligar mais às boas impressões do que às más impressões, em geral. Além disso, face a alguém que não se portou lá muito bem, que falhou um compromisso ou que falou meias verdades, temos alguma predisposição para perdoar, em ajustar a nossa opinião. Estava num dia mal, ele até nem é má pessoa, mas aconteceu. Ou pode ser que não tenha sido eu que percebi a história toda e não vale a pena precipitar-me. Isto defende este estudo que em geral é assim, mas de facto, pois há também a questão do retribuir na mesma moeda, do não ter mais paciência, do pronto, desfriar um bocado o relacionamento, etc. Estes investigadores defendem que o cérebro humano registra e modela os relacionamentos sociais de uma forma a permitir o perdão. Defende esta investigação. Porquê? Porque os relacionamentos são importantes. A vida hoje em dia é muito complexa. E se não perdoarmos ninguém, o mais certo é ficarmos a perder.
Faz sentido.
Podemos terminar relacionamentos sem uma razão suficiente. Nós até podemos ter razão, mas não é suficiente. E podemos enganar-nos. E podemos perder benefícios que os conhecimentos sociais trazem. Portanto, em princípio, se não for mesmo impossível, nós estamos disponíveis para perdoar e passar por cima. Achamos que as nossas descobertas, dizem estes investigadores, revelam esta predisposição básica para dar aos outros o benefício da dúvida. A mente humana é construída para manter relacionamentos sociais, mesmo quando às vezes os nossos parceiros sociais, familiares ou profissionais se portam mal, dizem estes investigadores. Há esta predisposição. Isto lembra-nos Hannah Arendt, a pensadora alemã de origem judia, que dizia ela uma coisa verdadeiramente espantosa. Dizia ela, não há maior poder sobre a terra do que o perdão. Juntamente com a promessa que faz o futuro, o perdão, dizia Arendt, refaz o tempo, muda o passado. E mudando o passado, o que é mais, o perdão liberta a pessoa, a pessoa que perdoa. Motivadora esta predisposição para perdoar, que é a conclusão de um estudo publicado há dias na revista científica Nature Human Behavior.
Bem, então conclusões muito recentes que são uma esperança para todos nós.
É verdade.
Porque é assim, eu acho que no fundo, excluindo casos muito graves no sentido de falta de caráter, claro. Enfim, de ser mesmo mauzinho, eu acho que das piores situações é quando alguém se aproveita da desgraça alheia, isso custa-me muito, claro. Mas fora essas coisas e, portanto, aquelas asneiras do dia-a-dia.
O passar por cima,
quer dizer, todos
frente,
nós,
é?
No fundo, claro. Mais tarde ou mais cedo acabamos, e às vezes sem nos apercebermos, não é? Por magoar alguém,
evidente,
por passar
acontece.
Por cima dos sentimentos de alguém, e às vezes nem
acontece.
É propositado,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Por isso eu costumo dizer aos meus amigos, se eu fizer a asneira, primeiro falem comigo, não me julguem logo,
claro.
Ok? Porque é provável
é
que eu
mesmo.
O faça, mas venham pedir justificações.
Está
então, fizeste aquilo porquê?
É. Muito bem, isso é um exemplo da relevância precisamente deste estudo. Essa predisposição para perdoar.
Ora bem.
Que a Sónia está a referir sua e que quer que os seus amigos também tenham.
Sim, claro.
E é isso mesmo.
Eu acho que é mesmo muito, muito importante
muito
esta
importante.
Questão do
perdoar.
Melhor a todos. Não é?
É bom para os outros e é bom para nós.
Sem dúvida.
O novo normal. Num mundo que muda, na Renascença.
Bem, terminamos a semana da melhor forma. Porquê? Porque o Fernando Ilhar hoje vai dizer-nos como podemos ser mais determinados? Ou seja, levamos aqui matéria para pensar no fim de semana.
Viva, Sónia.
Olá, Fernando.
É isso mesmo, para pensar, refletir e depois fazer.
Ora bem, pois.
Para ser um profissional de topo, para ser dos melhores, é importante, como sabe, ter jeito e ter uma inteligência prática para o que se faz. Mas há mais, lá está. Mais do que o jeito, a inteligência prática, o que faz a diferença, segundo a investigadora Catherine Cox, que estudou 300 figuras históricas consideradas geniais, desde gente da ciência à política, à alta competição, à música, mais do que o jeito ou a inteligência, o que ela descobriu foi que a persistência pesa mais. Noutra obra recente chamada Grit, Determinação, da investigadora Angela Duckworth, esta investigadora refere uma alta, mas não a mais alta inteligência, combinada com o maior grau de persistência, vai alcançar um nível de trabalho mais excepcional. Um trabalho melhor do que a mais alta inteligência com menos persistência.
Uhum.
Portanto, a persistência é o que é absolutamente necessário. Por isso a questão é como ser mais persistente. Como aumentar a determinação que ajuda a ser um profissional de topo. Na obra Grit, que eu estava aqui a referir, a investigadora da Corte defende então 5 aspectos, 5 maneiras para ser mais persistente, que de alguma forma nós também já vamos fazendo, muitos de nós fazemos, porque aprendemos, por intuição, etc, etc.
Mas porque é preciso.
Porque é preciso, estão aqui, é uma questão de melhorar, de sobreviver, competir e ter melhores resultados. Estão aqui sistematizadas. Primeiro, é importante de facto, para ser mais determinado, fazermos o que nos interessa, o que gostamos e ganharmos gosto no que fazemos, porque se não nos interessar, como é que vamos ser mais determinados?
Pois.
Não é? Segundo, porque gosta do que faz, é importante também garantirmos tempo e energia para fazer muito e para fazer bem, não é? Porque a determinação alimenta-se também da melhoria. Eu melhoro, gosto e ganho determinação. Terceiro, ter um propósito, uma missão que ajude os outros, que melhore a vida de quem o rodeia. É bom termos um desafio que pus por nós, mas também algo que dê significado, que dê um significado que vem da convicção que o nosso trabalho é interessante para nós e é interessante também para os outros,
uhum.
Porque lhes proporciona bem-estar, companhia, puxa o melhor por eles, etc, etc. Este aspecto de ter um propósito é muito importante. Quarto aspecto, ter esperança. Esperança de que vai acontecer, mas não por magia. Porque é você mesmo que o vai fazer acontecer. Por isso é preciso nós comprometermos com os resultados para sermos determinados. Quinto e conselho final. Junte-se a gente, a pessoas, a profissionais determinados. Isto é muito importante, porque temos de ter muito cuidado com o ambiente que nos rodeia, porque nós tendemos a ajustar ao que se passa à nossa volta.
É, comportamento gera comportamento,
exatamente.
Não é? É uma máxima de relações públicas que aprendi que é no 8º ano ou qualquer coisa e juro que nunca mais me esqueci.
Exatamente, é isso
mesmo. Ficou
mesmo.
O Novo Normal. Um podcast semanal na Renascença, também diariamente de segunda a sexta, depois das 3 da tarde. Renascença, a par com o mundo.